10:35 no horário de Brasília. Estamos retomando o CBN Cascavel, primeira edição, hoje terça-feira, 5 de janeiro. Estava conversando aqui, acabou de chegar aos estúdios o Alcione Gomes, empresário, para a gente falar um pouco desse momento que estamos vivendo. Alcione, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Antes da gente falar desse ano de 2021, a gente não teve oportunidade no final do ano passado, a gente conversou com vários secretários e conversamos também com lideranças avaliando o ano de 2020. Como secretário de Desenvolvimento Econômico, como presidente da Fundetec, avaliação que o senhor faz do ano de 2020?
Bom, eu faço duas avaliações, né? Uma avaliação eu faço no sentido de um cenário extremamente diferente como um todo, quando a gente fala do que foi 2020 com relação à vida das pessoas, né? Foi um ano muito difícil, um ano de isolamentos, um ano das pessoas ficarem distantes e um ano de influenciar esse distanciamento, né? Que a gente foi criado para viver em comunidade, né? E quando fala de distanciamento, sempre é um ato prejudicial a qualquer pessoa, né? Tanto que os próprios estudos mostram, né, que há prejuízos na educação das crianças, que elas talvez não consigam recuperar, algumas pessoas entram em depressão, há uma série de doenças causadas pelo isolamento. Então, quando você fala na análise social, né, é muito ruim. Quando se fala na análise econômica, que é o que a gente experimentou também nesse ano 2020, eu como secretário de Desenvolvimento Econômico e também à frente da Fundetec, que trabalha também com empreendedorismo, com inovação, foi um ano onde a gente conseguiu, digamos assim, dar uma driblada nele. Ainda não chegamos àquela fase final, que seria o ideal de fazer o gol para ganhar a partida, né? Mas a gente conseguiu dar uma driblada, eu digo, porque as decisões que foram tomadas, tanto pelo prefeito Paranhos, tanto também pela equipe lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pelos setores envolvidos, SEBRAE, Associação Comercial, Conselho de Desenvolvimento, Cassiopar, vários setores que se juntaram para fazer aquele plano de retomada econômica que está ainda caminhando, né? Isso deu um dinamismo para Cascavel. Então, nós abrimos aí praticamente o mês de maio, lançando aí 82 milhões em obras, né? Mas não são só as obras. As obras são importantes, obras municipais são importantes porque elas geram emprego, né? É a construtora que ganha a licitação e traz aqui 200, 300 pessoas. Mas outros empreendimentos vieram acontecendo, privados, na construção civil em Cascavel, que geraram muito emprego. Outras situações também que foram pontuais, por exemplo, o Banco da Mulher. A gente abriu uma linha de crédito de um valor alto para mulheres empreendedoras poderem financiar juros zero. Isso é também um fator que impulsionou o mercado de alguma maneira, né? Algumas que já faziam seus docinhos em casa, comida. Teve muita gente, Zé Roberto, que começou a produzir, fazia alimento em casa para vender e talvez com essa ajuda de até 10 mil reais comprou equipamento, comprou um freezer novo, comprou fritadeira nova, pôde fazer algum investimento para empreender e aumentar a sua produtividade. Então esse microcrédito que a gente chama acabou dando um reflexo lá no Empresa Fácil, que também é um setor da Sendec. A gente acabou conseguindo um grande número, praticamente aí, quase maior do que o ano 2019 na geração de empresa em Cascavel. Então, eu digo assim que essa driblada foi boa. Cascavel, para você ter uma ideia, com todas essas ações, teve, além do Banco da Mulher, ampliamos os setores de atendimento da Empresa Fácil, ali na Avenida Brasil, lá na Estação de Cidadania, na frente do São Cristóvão, né? Também foi um outro fator que ajudou a gente a chegar mais perto. Um conjunto de leis, a Lei 7025, que trouxe uma grande atração de empresas para Cascavel. Fizemos a venda de terrenos do município também para empresas, né, em modelo de leilão. Então, várias empresas estão se instalando hoje, algumas já estão em construção, várias delas, né, em Cascavel, grandes empresas que vão gerar emprego. Além disso, nós estamos agora com o edital aberto para mais 4 terrenos lá onde seria o Citivel 2, lá do lado da Fundetec. Então, nesse ano, a gente também aproveitou para fazer um grande trabalho interno de legislação, de incentivos fiscais. Criamos o Barracão Produtivo, onde a Prefeitura paga o aluguel até 2 anos para uma empresa que queira se instalar em Cascavel, desde que ela gere emprego, né? Esse é um primeiro critério. Tem a pontuação para geração de emprego, né? E conforme o número de empregos novos gerados, é o valor de aluguel que pode ser pago pela prefeitura até 24 meses. Então, tudo isso, a gente tem mais alguns projetos, que é o Barbom, que a gente lançou um piloto dele, que é um programa de incentivo aos botecos de Cascavel, dando equipamentos. Agora estamos querendo lançar o lote produtivo, que são terrenos do município, que podem ser, eu digo que estamos querendo lançar, porque assim, hoje eu não estou como secretário, né?
Aliás, muitas mensagens chegando aqui, deixa eu aproveitar esse gancho. O Alcione Gomes fala como empresário, está no aguardo, esteve na equipe do prefeito Paranhos na gestão passada, deverá ter o seu nome confirmado, mas não saiu no Diário Oficial, não dá para falar,
não dá para dizer.
Do ponto de vista legal e também, embora a gente, é o que alguns ouvintes estão dizendo aqui, ele vai continuar, ele faz parte, inclusive, da equipe técnica, enfim, algumas observações, mas precisa ter o nome colocado lá, é isso?
É legal que as pessoas estão falando que eu vou continuar, né? Que bom que elas estão na torcida, né? Significa que de alguma maneira alguém percebeu que a gente fez um bom trabalho e eu sou grato, agradeço àqueles que estão aí respondendo dessa maneira nas redes sociais.
O Altair fato... até mandou mensagem, viu? Pode chamar de secretário, não tem problema. Tava, enquanto o senhor falava, eu estava dizendo para ele, eu não posso chamá-lo de secretário. Eu falei assim, pode chamá-lo sim.
Então, assim, que bom, agradeço ao Altair, não conheço ele, mas acho que não conheço ele, mas agradeço pela solidariedade e talvez até pelo reconhecimento de saber que as pessoas estão enxergando o nosso trabalho. De fato, a gente trabalhou muito em 2020, Zé Roberto, para impulsionar a economia de Cascavel, viu? Fizemos muitas reuniões com os setores afetados, criamos uma lei agora que vai dar isenção de impostos para os setores afetados, tudo isso foi ano passado, né? Tem algumas leis que já estão prontas, né? Tem uma legislação da liberdade econômica que está pronta, está no jurídico, a gente criou ano passado. Então ela vai abrir um espaço para isenção de alvará, por exemplo, para mais de 450 tipos de empresa em Cascavel, que vão ter modelo simplificado, não vão ter vistoria. Tudo isso foi criado e está no gatilho agora para ser lançado. Lançamos o Amplia, que é um grande corredor industrial com mais de 60 quilômetros, possibilitando a instalação de grandes empresas em Cascavel. Zé, se eu começar a falar aqui, você vai ter que me dar um dia inteiro, rapaz. A gente fez muita coisa que, num primeiro momento, não aparece para a sociedade. Mas lá na ponta, o empresário que acessa esse benefício, que busca esse benefício, e um conselho que eu dou para os empresários, né? Busquem muitas vezes as informações, consultem a prefeitura, os setores, as secretarias. A gente criou um caderno econômico que vai ajudar muito nisso, lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele está pronto já. Não consegui fazer o lançamento deles, Zé Roberto, você tem ideia, olha que pena.
Não deu tempo.
Mas o caderno de atratividade econômica de Cascavel traz todas as leis de incentivo e o que cada empresa, cada segmento pode acessar em Cascavel. Isso tudo foi feito nesse ano 2020. Então, um trabalho de bastidores gigantesco para retomar a economia, viu? Isso foi feito e talvez algumas pessoas aí estão reconhecendo isso, né?
Eu gostaria que o senhor falasse também, aproveitar que o senhor está solto agora para falar, não é? A relação entre o serviço público e o serviço privado, o senhor que trabalhou em várias multinacionais, a diferença. As pessoas têm reclamado que no serviço público é muito burocrático, há uma trava. A gente acompanha até, assim, em nível nacional, por exemplo, de repente você pega lá um grande nome do Brasil, que ele é da iniciativa privada, no governo federal, por exemplo, que há uma movimentação mais intensa, e ele fica desconfortável. Porque há demora, muitas vezes, para que as coisas aconteçam. Gostaria que o senhor fizesse essa relação.
Eu trabalhei, Zé Roberto, em mais de 18 anos aí em multinacionais na área de indústria farmacêutica, né? Fui gerente, inclusive, da Bayer Farmacêutica há alguns anos, né? Trabalhei em empresas americanas, empresas inglesas, empresas espanholas, italianas, né? Eu pude conhecer um pouquinho o modelo, digo assim, de trabalho de cada uma dessas empresas, né? E trabalhei também, fui empresário no setor de construção civil, tive um sistema de vendas online, quando isso não era nem se chamava de vendas online naquela época, era uma plataforma de venda coletiva, fui dono da plataforma de venda coletiva, fui dono de rede de farmácia, eu tenho uma vasta experiência na área industrial, na área empresarial, quer dizer. Eu digo o seguinte, tem uma diferença muito grande. E eu, que sou pastor também, já há vários anos, trabalho com pessoas, existe uma diferença muito grande quando você vem da iniciativa privada para o setor público. Primeiro que o setor público, o conjunto de leis, e essas leis foram criadas visando uma proteção, visando prevenir a corrupção, visando evitar gastos desnecessários, desperdício, a gente entende isso, né? Mas muitas delas são lá da década de 50, essas leis, né? O mundo mudou demais. O mundo hoje é muito interessante. Antigamente, todo mundo tinha aí, vamos dizer assim, um relógio de pulso. Hoje a maioria não tem relógio, porque aonde você olhar tem hora digital, inclusive no celular a cada momento, né? Então a gente não depende mais de algumas coisas, né? Calculadora é um negócio que em desuso hoje, porque em todo lugar, todo aplicativo, você tem calculadora. Uma série de outros fatores que mudaram o mundo, né? Então, quando você vem da iniciativa privada para o público, você vê um engessamento, de fato. E o primeiro desafio é como é que um gestor, que em alguns casos é um agente político, né? E às vezes ele é muito mais político do que técnico, alguns conseguem conciliar as duas coisas, e alguns são só técnicos. E eu digo assim que é um grande erro quando se fala assim, não, tem que ter só técnico. O só técnico não sabe ter o jogo de cintura política necessária, que precisa para estar no ambiente político. Ele vai estar no ambiente político, ele precisa saber como é que ele navega, como é que ele conduz, quais são os fatores paralelos que acontecem muitas vezes que interferem na gestão do prefeito, na gestão dele como secretário. Então, só técnico, somente técnico, pode ter muita dificuldade. Ele vai ter que aprender a ser político também, e ele vai ter que aprender, em alguns casos, ter esse jogo de cintura. E o só político, às vezes, tem dificuldade também, viu, Zé Roberto? Uhum. Porque, às vezes, ele tem um desconhecimento do assunto e, às vezes, tem um desinteresse em conhecer o assunto da pasta que ele vai gestionar. E isso vai ser um problema para ele, porque quem vai tocar a secretaria vão ser os diretores, né? Então, tem os dois fatores aí que precisam ser pesados. E tem o cara que consegue ter os dois aspectos, que sabe ser político e sabe ser técnico, ou aprende a ser técnico ou aprende a ser político. E aí ele faz um conjunto completo. Porque você tem resistência. Isso é do ser humano. Eu estava brincando contigo antes, falando assim, tem muita gente, isso é da natureza humana, que continua torcendo pro jacaré, mesmo sabendo que o Tarzan é que vai ganhar no final. Uhum. Mas esse é uma parte da população. Eu digo que em todas as coisas a gente tem vários grupos, né? Tem um grupo que torce para dar certo, mas não põe a mão na massa. Tem um grupo que se dedica, se joga, se lança, se compromete e vê uma grande oportunidade. Falou, puxa, tudo que a gente quis realizar, transformar aqui dentro da prefeitura, agora a gente pode. E a gente encontrou gente desse tipo na gestão pública. Muita gente que quer realmente transformar a cidade, transformar o seu setor, transformar a gestão. Mas tem os desafios.
Muito bem, inúmeras mensagens chegando aqui. O Gelsir diz o seguinte, quais são os secretários? A gente está divulgando, na medida que eles são nomeados, a gente vai divulgando, viu, Gelsir? Obrigado aí pela audiência. Em relação a esse ano de 2021, o que nós podemos esperar? Tem um ouvinte aqui, estava até procurando, ele diz o seguinte, ele é do ramo farmacêutico, ele tem experiência também sobre vacinas, não é? De repente até não tem muita relação, mas ele querendo saber, o Alcione pode falar também sobre vacinas, o que, que ele acha desse debate todo no Brasil e se as vacinas são eficientes ou não? Não dá para responder.
Não dá para responder, não é da tua área. Não, né? É da minha área, eu vou ter apenas uma resposta muito pessoal e particular minha, que não vai acrescentar muita coisa, viu? Né? Mas como um todo, assim.
Mas a coisa agora parece que está mais bem encaminhada, não é? No Brasil.
Eu acho
depois
que as coisas
de
estão.
Bate-cabeça.
A minha análise, assim, Zé Roberto, é o seguinte, né? Nós somos 214 milhões de habitantes no Brasil. Uhum. Eu acho que o tempo que vai se demorar para vacinar toda essa turma aí é muito grande. E isso não é só no Brasil, em qualquer parte do mundo. Por exemplo, você pega outros países lá, estão falando em 500 milhões de doses, né? Uhum. É muito pouco comparado ao que tem mais de 7, quase 8 bilhões de habitantes na Terra. Pensa que não existe logística suficiente e nem conteúdo e capacidade produtiva suficiente para atender todo esse público que precisa ser atendido num curto prazo. Então, assim, nós vamos conviver com o Covid ainda um certo tempo, uhum. Talvez mais alguns anos até ter toda essa logística preparada, a entrega desses produtos, os profissionais para vacinação, as vacinas, as seringas, né? Toda essa gestão que é feita desde o transporte, armazenamento, algumas precisam de 70 graus abaixo de zero. É bem interessante a dinâmica desse processo mundial que nós estamos vivendo, mas eu digo que assim, a gente está com, eu sou sempre do lado otimista, né? Que acho que a gente começa a sair do problema, mas é o começo ainda, né? Ainda é o começo.
E em relação, saindo da saúde e indo para a economia, que tem uma relação justamente devido a tudo isso, essas medidas que foram tomadas, o que o senhor espera para esse ano de 2021? Quando a gente fala sobre retomada da economia, do crescimento, geração de empregos, vai ser um ano difícil ainda?
Deixa eu te falar um dado interessante que foi do Caged de novembro. Muito interessante, porque várias cidades, inclusive quando você pegava Curitiba, Londrina mesmo, tinham uma perda de emprego, um grande número de perda de empregos, muito significativo. Quando você olha o Caged de novembro, tá, os dados do Caged de novembro, você vê que houve um crescimento significativo. Curitiba, por exemplo, está fechando no acumulado do ano, que estava negativo e estava muito ruim nos meses anteriores, está fechando em primeiro lugar na geração de emprego no Paraná, com mais quase 7 mil vagas, né?
71% dos municípios do Paraná tem saldo positivo de emprego em novembro.
Isso.
Os 399 municípios, 71%.
Cascavel está em terceiro lugar na geração de emprego. Isso. Teve um saldo positivo de mais de mil empregos. No acumulado do ano, de janeiro a novembro, 2.700 empregos acumulados. É a terceira cidade do Paraná. Fica atrás de Curitiba, Ponta Grossa, e a terceira é Cascavel. E é a 14ª no Brasil em saldo positivo de emprego. Quer dizer, Cascavel está muito reagindo muito bem. E eu digo assim, por que está reagindo muito bem? A gente fez um conjunto de incentivos que lá na ponta isso gerou um apoio na geração de emprego. O próprio dólar, né? O próprio dólar, a alta do dólar, o brasileiro vende a safra para o chinês aqui em dólar. O dinheiro circulou, né? Nossa região é a região, eu não sou daqui de Cascavel, mas eu sou apaixonado pela cidade, eu brigo com quem fala mal da minha cidade, porque eu amo Cascavel. E digo o seguinte, assim, que a nossa cidade é um lugar abençoado por Deus, porque a gente normalmente entra depois na crise e sai antes. Então, se a gente olhar o saldo de emprego, que é uma demonstração disso, abril foi muito ruim para Cascavel. Mas a partir de abril a gente começou com um crescimento gradativo. Isso mostra uma tendência de recuperação. Agora, quando você olha as cidades do Paraná aqui em novembro, apenas novembro, se você olhar apenas novembro, tem um reflexo também da geração de emprego por causa da época de Natal, né? Que o comércio é mais aquecido. A gente fez um grande movimento aqui, inclusive, para fazer faturamento para as lojas, dar recuperação para a economia nas lojas aqui, né? Isso foi importante também. Cada ação dessa, ela traz repercussão. Eu acho que a gente vai ter alguns desafios sociais aí, Zé Roberto, porque teve muita gente que ficou no auxílio emergencial, porque estava satisfeito com aquele dinheiro, e esse povo agora vai ter que correr atrás de emprego. Nós vamos ter um desafio na saúde, porque a economia, o nosso poder de ganho diminuiu, e os gastos também. E os gastos também aumentaram, né? Então, assim, subiu tudo praticamente. Você vai no mercado, você vê que subiu tudo. Então, o nosso poder de compra diminuiu. Automaticamente, isso é uma cadeia. Então, isso dificulta um pouco a vida das pessoas, né? Isso dificulta um pouco a vida das pessoas. Então, vai ter ainda uma recessão. Mas, também, eu acredito, assim, que as pessoas vão ter dificuldade, por exemplo, quem pagava plano de saúde, alguns que estavam meio no limite da faixa ali, talvez migrem para o sistema público de saúde. Vai
isso
aumentar.
Já vem acontecendo.
Já vem acontecendo. Já é, a gente teve, acho que, um número grande de pessoas que saiu da Unimed, né? Não Unimed, nos convênios, né? E veio para o público. Na educação, a gente vai ter um grande desafio, e um desafio social, que é o grande volume de pessoas de baixa renda, que vão precisar do apoio da prefeitura. O prefeito fez vários programas, promoveram um grande programa de apoio e outros programas sociais que foram feitos também para apoiar a assistência social. Mas são os grandes desafios, né? Os grandes desafios aí para 2021, um tempo novo. Mas eu sou assim, como estava te falando, eu sou daquele que torce para o Tarzan, né? Eu digo o seguinte, eu sempre acredito, eu sou movido a desafio, eu acho que o brasileiro, ele é criativo, ele faz piada de tudo, mas isso ajuda a gente a passar pelas crises também com bom humor, de olhar e falar assim, isso aí nós vamos vencer, isso aí nós vamos passar pela frente, nós vamos para frente. E o brasileiro, e aqui do Sul mesmo, o povo do Sul aqui é um povo trabalhador. De Cascavel é um povo trabalhador, é um povo guerreiro, é um povo que veio da roça, que bota a mão para trabalhar, que pega no pesado e que enfrenta o que tem que enfrentar. Isso vai nos ajudar a sair da crise.
E com esse pensamento, naturalmente, as dificuldades elas ficam menores. Nós precisamos encerrar, 10 horas e 55 minutos, mais 2 minutinhos. alguns ouvintes aqui fazendo referência também a essa nova gestão. A Solange, obrigado. Lucas, quem mais está acompanhando aqui? A Valdirene, o Renato, o Marcelo. Tem uma pergunta de um ouvinte ao Gilson. O Gilson diz o seguinte: não deixe de fazer essa pergunta para o Alcione, já que ele está ainda nesse momento aguardando a nomeação, se ele acredita que, de fato, essa nova gestão será melhor do que a gestão anterior do Paranhos. O próprio prefeito já falou que a segunda gestão, outros prefeitos, não têm tido sucesso. Ele acredita que Cascavel vai avançar mais nesta segunda gestão? Acredita realmente, Alcione?
Eu vou falar uma frase aqui, Zé, que vai responder isso, né? Eu acho que assim, que o sábio, ele aprende com o erro dos outros, né? E nesse ponto o Paranhos tem sido sábio, porque ele examinou as gestões que não deram certo de segundo mandato e procurou entender os fatores que faziam com que isso fosse um motivo de frustração. Então, quando a gente já sabe o que tem de errado, a gente vai focar naquilo que é certo, naquilo que precisa ser feito. E isso, a demonstração nossa é que o nosso segundo mandato vai ser melhor. Eu digo o segundo nosso, já, né? Já estou falando o nosso aqui, né?
Já se entregou.
Mas assim, é nosso porque se eu tiver...
Cascavelense?
É nosso cascavelense, né? Se eu tiver no governo, se não tiver no governo, eu tenho que torcer pela minha cidade, porque a cidade estando bem, eu também estou bem.
Se o pensamento é um só.
O pensamento tem que ser um só. Depois a cidade é nossa. A cidade, não é do, a cidade não é do prefeito, não é dos secretários. A cidade é da população. E a população tem... E eu falo agora, nesse momento, como cidadão, né, sem cargo, né? É, eu falo assim que a gente tem que torcer para ir bem, a gente tem que ajudar para ir bem. Né? Uhum. É, minha esposa ficava, às vezes, me cutucando. Eu estava na praia, agora tinha uns dias de folga, né? Eu encontrava um pacote de chips no chão, uma latinha de cerveja, ela juntava e botava no lixo. Falou assim: eu quero usar aquela praia o ano que vem. Se eu deixar que todo mundo fique sujando, ainda que não seja meu, eu preciso ajudar a limpar, preciso ajudar a manter limpo. E talvez constranger o cara que jogou, né? Uhum. Porque acontece muito. Mas eu digo assim, que vai ser tão boa ou melhor, que nós começamos o mandato, dia 1º, estive lá junto com o prefeito, na posse do prefeito, com um anúncio de mais de 130 milhões de obras para Cascavel. Tá? Além disso, nós temos o contorno oeste aqui, a duplicação. Nós temos o Trevo Cataratas, nós temos a duplicação da 277 até o Trevo de São João, e nós temos a continuidade da Avenida Brasil até o contorno oeste. Quer dizer, nós já começamos o ano voando, Zé Roberto. Uhum. Voando. E eu digo nós assim, nós prefeitos, secretários e nós cidadãos de Cascavel. Eu estou frisando bastante, uhum, para não dar uma conotação de que eu estou sendo arrogante também, uhum, dizendo assim que eu já estou no governo. Essa é uma decisão do prefeito. Se o prefeito, uhum, achar que eu tive competência, que eu sou importante para a gestão, eu estou à disposição. Mas, por outro lado, também, fico à disposição para uma escolha dele, né? Eu só trabalhei 4 anos só na gestão pública. Todos os outros anos, eu estou com 35 anos de trabalho. Comecei a trabalhar com 14 anos. Quer dizer que 31 eu trabalhei na iniciativa privada, Zé Roberto.
Sim.
Então, a minha história é muito maior na iniciativa privada que na pública.
Ao senhor, muito obrigado pela presença e um feliz 2021.
Obrigado vocês, obrigado aos ouvintes da CBN e obrigado às pessoas também que se manifestaram aí na nossa entrevista, né? Que Deus abençoe vocês e que Deus nos abençoe para que esse ano seja um ano de fato diferente, abençoado por Deus. Que Deus nos dê saúde, determinação, força suficiente para trabalhar e para vencer os desafios que vêm pela frente.
Conversamos com o Alcione Gomes e os ouvintes são sempre termômetros. E segundo os ouvintes, Alcione já é secretário nessa nova gestão. 10h59, intervalo, já voltamos.